novembro é um mês de conscientização sobre a diabetes, uma doença que atinge quase 10% da população brasileira e que, sem tratamento, reduz a qualidade de vida do paciente. 14 de novembro é o Dia Mundial e Nacional do Diabetes. O patologista Rafael Malagoli, que tem diabetes tipo 1, explica que tipos da doença existem.
Eu fico muito feliz de poder dar esse depoimento. Eu sou diabético, né? Insulino dependente há quase 40 anos, então é a minha área de estudo, eu sou um cientista dessa área, então o diabetes pode ser, ele tem diferentes tipos de diabetes, mas os principais são os dois que a gente vai citar aqui, que é o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Quase 10% da população brasileira tem diabetes e metade desse pessoal não sabe que tem a doença. A grande maioria tem o diabetes tipo 2, que é o quê? O diabetes em que o paciente tem resistência à insulina que ele ainda produz. Então a gente acha que o diabético não produz insulina. O diabético tipo 2, ele na maioria das vezes produz insulina, porém as células têm resistência, não reconhecem essa insulina produzida por ele. Sendo assim, o que a insulina faz? A insulina é a chave que faz com que a gente tire aquela glicose que está solta no sangue e consuma essa glicose, ou seja, abaixe a quantidade de glicose que tem no sangue para que ela seja consumida nas células. Então, esse paciente do diabetes tipo 2, que tem resistência à insulina, ele não consegue consumir essa glicose que está no sangue porque ele não reconhece a sua insulina. Então, a gente usa medicamentos hipoglicemiantes que ajudam nessa diminuição da resistência. Nesse contexto, tem muitas bactérias que a gente sabe que são, como a Prevotella copre, por exemplo, que estão relacionadas ao aparecimento de resistência à insulina. Então, essa, por exemplo, é uma bactéria que a gente vai querer combater no caso desses pacientes. O diabetes tipo 1 representa apenas 1% da população de diabéticos no Brasil, porém é o diabético que não produz insulina. Então, por algum motivo que a gente chama de autoimunidade, esse paciente destrói parte do seu pâncreas, algumas ilhotas, algumas células do pâncreas, e esse paciente deixa de produzir insulina. Então, não é mais que ele tem resistência à insulina, ele simplesmente não tem insulina. Então, esse paciente precisa tomar uma insulina, repor insulina, isso é feito de forma injetável, tem diversas insulinas no mercado, o paciente vai fazer uma combinação de insulinas de ação mais longa, mais curta, para que ele consiga, da mesma forma, retirar a glicose do sangue, botar essa glicose para dentro da célula e conseguir consumir essa glicose, abaixando a sua glicemia. Então, são esses dois tipos de doença. É uma doença que o seu tratamento avançou muito nos últimos 30 anos e esperamos que esse controle cada vez mais fique facilitado para os pacientes, mas a importância é que os pacientes precisam ter um controle muito importante dessa glicemia, diminuir o tempo de glicemia alta para evitar as complicações do diabetes que são tão importantes, né? Desde as complicações do sistema de retina, de visão, as complicações em extremidades, como os pés, as mãos. Então, tem as complicações mais diversas que a gente gostaria de evitar, porque são muito mórbidas, muito importantes.
A ciência tem avançado nesta área. Há pelo menos 5 anos, dois exames importantes disponíveis em laboratórios privados ajudam na prevenção da diabetes. Um dos exames identifica a predisposição a desenvolver a doença e o outro identifica as bactérias que agravam a diabetes e que estão presentes na microbiota intestinal.
Pela análise genética, nós conseguimos identificar a predisposição, como o próprio nome diz, a predisposição genética, hereditária, ao desenvolvimento da doença, especialmente com o avanço da idade, certo? Então, estamos falando do diabetes tipo 2 nesse caso. Então, quando a gente pensa no diabetes tipo 2, que é aquele diabetes causado por resistência à insulina, né, o diabetes da pessoa depois dos 40 anos normalmente, a gente consegue, a partir da análise genética, identificar essa predisposição. Identificando essa predisposição genética ao aparecimento da doença, nós conseguimos modificar hábitos de vida, que podem ou evitar o aparecimento da doença, ou retardar o aparecimento da doença, ou, caso a doença já esteja, aparecendo, a doença já esteja se instalando, a gente conseguir diminuir fase aguda, melhorar o controle. Para isso, nós temos outros testes, que seria, por exemplo, o teste, o exame da microbiota intestinal. Então, a partir desse exame, nós conseguimos identificar bactérias que estão presentes no intestino do indivíduo e que podem sim ajudar quando a gente modula, né, tira aquelas bactérias que causam malefícios à saúde e coloca bactérias benéficas, a gente consegue ajudar significativamente. Tanto no controle quanto evitando ou retardando o aparecimento da doença. Tanto o exame genético para identificação da predisposição, né, para identificar a predisposição genética, quanto o exame da microbiota intestinal é algo novo, está disponível no mercado tem apenas 5 anos no máximo. As pessoas podem acessar. Podem conversar com os seus médicos, é muito importante que tudo isso seja feito com acompanhamento do médico, especialmente do endocrinologista, ou do geneticista, né, para que esse paciente possa ser conduzido.
O patologista, que fundou uma startup que oferece esses exames, explica por que o controle de bactérias da microbiota intestinal é importante na prevenção da doença.
Serve para evitar ou retardar o aparecimento da doença a partir de uma melhora da condição de vida do paciente. Então, o segundo teste, que é o teste da microbiota intestinal, ele serve para a gente identificar todas as bactérias maléficas que estão ali no intestino, que contribuiriam para o aparecimento da doença. A gente modula essa microbiota intestinal, ou seja, tira as bactérias ruins e coloca as bactérias boas a partir do uso de probióticos, pré-bióticos, simbióticos que a gente determina a partir do exame, né, específicos para aquele paciente. Então, esse paciente consegue retardar o aparecimento da doença ou evitar o aparecimento da doença, mesmo que ele tenha predisposição. E para o paciente que já é diabético, o exame tem uma importância fundamental, porque a gente, a partir da modulação da microbiota intestinal, dirigida pelo exame, né, esse paciente consegue melhorar muito a sua qualidade do controle glicêmico.
Luciana Penha para a CBN.